minha opinião,
a política do governo parece
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 21 graus. Boa tarde, ouvintes. Que prazer em tê-los e tê-las, né? A partir desse momento, juntos vamos até às 4 horas da tarde, com muitas atrações no nosso programa e a interatividade com você, pelo 992-010949. 992-010949. Texto curto, 3, 4 linhas, para que possamos atender a todos os nossos ouvintes. Você é a nossa prioridade, né? Tire o medo dentro de você, vamos com energia positiva, com solidariedade, um cuidando do outro, isso é importante, enfim. Essa fase aí nós vamos passar. Então, com contagem regressiva para sair dessa fase do coronavírus, não é isso? 2 horas e 7 minutos, Bastidores do Poder, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, cara que faz o café mais gostoso aqui dentro da Bandeirantes, Mário Almeida, Máriozinho. É, Mário Almeida com seus biscoitos e o seu café tradicional. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, central técnica Edson Leandro, Vinícius Baracino, Norival Santos, Leonardo Souza. Direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma temperatura agradável, 21 graus, mas um vento muito chato esse vento, um vento com muita força, principalmente aqui na zona sul. Mas tudo passa, né? Vento, chuva, sol, tudo passa. As coisas negativas passam, vêm as positivas, né? Os momentos negativos passam, vêm os positivos. O bem vence o mal. Eu não tenho dúvida disso. Gente, tire de cima de você, neste momento, o medo, a angústia, a depressão, a ansiedade. Tira de dentro de você. Eu vou dar números aqui, eu tenho informações. Não é bem assim, tudo que estão fazendo e tal. É uma questão de tempo. Sigam os protocolos do Ministério da Saúde. Máscara, luva, distância, né? As pessoas de grupo de risco se mantenham afastadas. As pessoas idosas também, né? Usando a máscara, usando a luva, com muito cuidado, um cuidando do outro. Sem estresse. Não precisa brigar com o vizinho aí, não precisa brigar com o parceiro no trânsito. Sem estresse. Eu sei que tem muita gente estressada, cansada, quebrando a rotina do dia a dia, das suas vidas, enfim, seu ambiente de trabalho. Eu também fico estressado e tal, mas a gente tem que jogar para longe. Tire essa energia negativa, busca Deus para dentro de você, Jesus, Deus, nas energias que você acredita. Se você não acredita em Deus, tudo bem. Né? Tudo bem não, mas fazer o quê? Busque alguma alternativa. Uma energia positiva, um papo legal com alguém. 2 horas e 10 minutos. Nós vamos até às 4 horas da tarde. E a partir das 4 horas da tarde tem aquele toque especial, né? Esporte Notícia com a dupla Alex Bagé e Sérgio Boas. Eu tenho dito aqui, vou repetir, porque o rádio é rotativo. Nós estamos aí diante dessa experiência inédita. E você que está em casa, ouvindo, e, meu Deus do céu, os donos do poder, às vezes, eles falam também, né? Eles gostam muito de trabalhar nos bastidores do poder, mas eles falam de vez em quando. Prefeitos, governadores, ou alguém aí com um crachá no peito dando ordens, né? Ordens, inclusive, em algumas partes desse Brasil, ameaçando as pessoas de prisão por andarem nas ruas, sentar numa praça. Eu estava vendo aqui que loucura em Araraquara que fizeram com aquela senhora sentada numa praça, né? São uns mequetrefes, são irresponsáveis, são guardas municipais despreparados, o prefeito muito mais despreparado ainda, tem que tocar-lhe um processo bem grande em cima. Prefeito não tem autoridade nenhuma para proibir alguém de andar na praia, de não andar na praia. Prefeito nenhum tem autoridade para multar quem quer que seja de andar na rua, não andar na rua. São uns idiotas que não leram o que está escrito na Constituição brasileira. É. Ou querem causar o caos, querem confusão. Eles querem confusão, eles adoram confusão. Tem alguma informação aí, Elis Rodrigues?
Isso mesmo, Milton. Ontem um ouvinte perguntou a respeito da questão do IPVA, né? Então a assessoria de imprensa da Fazenda aqui do Estado acabou nos mandando uma nota e eu vou ler aqui para informar os nossos ouvintes.
Vão liberar o IPVA do povo?
Vou ler a nota aqui para ti, Milton. O IPVA, assim como a taxa de licenciamento e o seguro obrigatório, não possui emissão de boleto. O pagamento deve ser feito nos bancos credenciados com placa e Renavan no veículo. Cada taxa é recolhida por um órgão. O IPVA pelo Estado, o licenciamento pelo Detran e o seguro pela seguradora líder. O sistema de pagamento foi desenvolvido para facilitar o pagamento de todas as obrigações do veículo em um só lugar, no caso, em uma só rede bancária. No site do IPVA ou no aplicativo do tributo, o aplicativo IPVA-RS, é possível apenas fazer a consulta do valor a ser pago, assim como de multas e pendências, Milton.
Pô, eu não entendi. A assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda mandou essa nota pra cá? Isso. Eles acham que tem alguém ignorante aqui, que eu sou um idiota, que eu sou o quê que eles estão achando? Mandar uma nota dessas pra cá, assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda? Olha, eu que já comandei a área da Secretaria da... Isso é uma vergonha mandar um negócio desse pra cá. Meu Deus do céu. Ô, secretário da Fazenda, olha a tua assessoria de comunicação aí. Que coisa impressionante. Eu pensei que eles iam mandar uma nota, porque o que os ouvintes estão querendo? Os ouvintes estão querendo é um prazo para pagar o IPVA. Tem gente profissional liberal que está proibido de trabalhar. Viu, governador? Tem gente que não está conseguindo trabalhar, que não tem dinheiro para pagar o IPVA. E o instrumento de trabalho da pessoa é o carro, governador. Como é que fica, hein, secretário da Fazenda? Ou assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda? Um pouquinho mais atenta, né? Foi isso que eu falei ontem. Eu não quero informação da Secretaria da Fazenda, como é que se paga o IPVA ou não se paga o IPVA. Isso aqui eu divulgo toda hora. O que nós queremos saber é o seguinte: as pessoas que estão embaixo do mau tempo, que estão proibidas de trabalhar, que não estão conseguindo trabalhar, que tem o seu automóvel como o instrumento de trabalho, não consegue pagar o IPVA, o carro vai ser recolhido? Vai ser multado? É isso que nós queremos saber. O resto é conversa, usando a expressão, né, Mário Almeida, antiga, para boi dormir. Meu Deus do céu, a cada dia eu fico mais surpreso, viu? Essas assessorias de comunicação, as assessorias dos políticos, hoje em dia, com raríssimas exceções, tu tem aí um Gilberto Jasper, alguém assim, desse nível, né? Agora, a grande maioria são mequetrefes, que não sabem nem o que estão fazendo. O sujeito liga pra cá pra perguntar que horas é o programa Bastidores do Poder e quem é que apresenta o Bastidores do Poder. O cara é assessor de deputado. Ah, pelo amor de Deus, né? Hein? Por favor, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa pauta aqui falando na abertura do programa sobre os nossos ouvintes aí, você que está em casa, está no carro, ouvindo os donos do poder, né? E aqui é o Bastidores do Poder. Mas os donos do poder, de vez em quando, eles falam. Ou se acham donos do poder, né? Porque, na verdade, o poder emana do povo. É o povo que coloca lá mequetrefes, muitas vezes, despreparados. Despreparados, completamente despreparados. O rei tá nu. Esse coronavírus veio, chegou, também para mostrar a você, para mim, para todos nós, que o rei tá nu. É um efeito manada. Não tem um governador e um prefeito que faça diferente. É tudo efeito manada. É efeito manada. E tem aqueles de crachá no peito, ditando ordens aí, né? Agora eu estava ouvindo, inclusive, e eu falei isso aqui ontem, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, a paternidade da cloroquina é do João Dória agora. Esse João Dória é um cara de pau, né? E você deve ter escutado também, que eu falei aqui ontem, que esse grande ministro da Saúde, que eu mordi a minha língua, elogiava o Mandetta, grande, baita de um malandro. Além de ser médico, ele é médico, se fosse só médico, técnico, mas ele é malandro, é deputado, malandro. Usou, tá usando o coronavírus para projeção pessoal. As entrevistas coletivas do Mandetta é uma vergonha. Ele transformou num palanque. E ele busca as frases de efeito do Paulinho da Viola, do Almir Sater, de Shakespeare, Tony Bennett. O cara é o cara. Mas o presidente da República não tem que botar ele para a rua agora. Deixa ele morder a língua até o final. Se colocar ele para a rua, tem muitas pessoas aí, né, que vão achar que o Mandetta é vítima. O Mandetta é um baita de um malandro. É um grande malandro. Que teve a cara de pau, inclusive, de explicar também que traficante, bandido, também é gente. Leva para casa, Mandetta. Leva lá para tua casa, traficante, bandido. É um negócio impressionante, né? A disfarçatez. Agora, eu vou dizer um negócio para vocês aí. O que a TV Globo tem feito me dá náuseas. E eu digo isso, é uma opinião pessoal minha. Tem nada a ver da Bandeirantes, é opinião pessoal minha. Até porque eu trabalhei lá e eu conheço bem. Mas o que a TV Globo está fazendo... Eu trabalhei numa época com a Alice Maria, que não tinha esse peso, esse jornalismo tão canalha que está tendo hoje em dia. Jornalismo canalha, canalha mesmo. É um jornalismo que não soma absolutamente nada. E ladeira abaixo. Eu me lembro lá atrás, quando o seu João Jorge Saad abriu a televisão Bandeirantes e todas as emissoras de rádio da Bandeirantes para transmitir o que os brasileiros todos desejavam, né? O comício da Praça das Sedas, direta já. E as lideranças políticas, o Teotônio Vilela, Paulo Brossard, Tancredo Neves... Aquela época estavam todos juntos, era o famoso MDB, Lula, Eduardo Suplicy, aquela turma toda da antiga. Foram, bateram na porta lá do Roberto Marinho pedindo a cobertura da TV Globo e o doutor Roberto Marinho disse não. E o João Jorge Saad, seu João Jorge Saad, abriu a TV Bandeirantes e as emissoras de rádio da Bandeirantes. Por que eu estou dizendo isso hoje? Porque naquela época, 40 anos atrás... Está ocorrendo justamente o que aconteceu lá atrás, hoje, com os repórteres da Globo. Tem muito repórter da Globo que não consegue mais andar na rua. Naquela época, no dia seguinte, eu me lembro como se fosse hoje, os carros da Globo ficaram quase uma semana sem poder sair das garagens, porque o povo tinha quebrado uma meia dúzia e estava indignado. É, com as diretas já, e depois vieram, aderiram, enfim, tal, fizeram aquela maquiagem que é característica, né? Característica. O sensacionalismo. O que essa Globo fez durante esse período todo, esses últimos 40 anos, a inversão de valores com novelas, com seriados, né? A inversão de valores, mostrando para uma nova safra de jovens, né? Tudo de errado. Tudo, absolutamente tudo. Traficante virou herói, policial virou bandido. É. Estão pagando o preço e vão pagar mais caro ainda. Eu não tenho dúvida disso. Porque o bem vence o mal. O bem vence o mal. E aí eu digo o seguinte para você. Se você está paralisado aí, catatônico, eu estou falando do coronavírus. Saiba que isso é um show mórbido. Mas você, de repente, está esperando que alguém te diga isso, né? E é isso que eu estou dizendo para vocês, um show mórbido. Tire o medo de dentro de você. Comece a refletir. Tem que perguntar para esses prefeitos aí, e governadores. Eu não tenho paciência para entrevistar um prefeito desse, nem governador, viu? Vai ser uma entrevista muito ruim. Eu tenho mais ou menos o estilo assim do Boechat, do Datena. Vai ser muito ruim uma entrevista dessas. Então é melhor não, sabe? Para não deixar ninguém constrangido. Porque eu queria que um prefeito desses mequetrefe aí, que trancaram tudo, que me mostrasse onde é que estão os mapas demonstrando resultados diretos do isolamento total, na contenção da epidemia, ou na suavização dos picos, como dizem os donos do poder. Aqui vai uma notícia real, no intervalo da novela. Plim, plim, é isso mesmo. Só porque eles não existem. Repetindo. Os mapas comprovando o efeito mitigador sobre isolamento geral, com resultados de infectados, internados e mortos, não existem. Não existem. É bom dizer para alguns desinformados aí também, ou mal intencionados, ou sei lá qual é o tipo de interesse que tem, que Nova York se trancou em casa. Tem muito palpiteiro, né, que não tem formação nenhuma em jornalismo e fica dando palpite. Nova York se trancou em casa e a curva da epidemia seguiu numa reta para cima. Dias, semanas e o gráfico subindo como um foguete, hein? A Itália, a Espanha. A Itália completou um mês de quarentena e a epidemia voltou a se expandir. E aí, vocês entendidos aí de curva, vocês que entendem de curva, que curva é essa na Itália? Explica para mim aqui. Nesse meio tempo, o alerta está sendo dado pela FAO, que cuida da alimentação e agricultura das Nações Unidas, alertando que esse nível de paralisação atual, irresponsável, sabe o que vai acontecer? O mundo tende à escassez de alimentos. Os caminhoneiros já estão passando o pão que diabo amassou nas estradas aí. E aí tem que perguntar o seguinte, Mário Almeida. É para ficar em casa só até morrer de fome ou um pouco mais que isso, ou eu vou chorar? No lugar de eu ficar chorando que as crianças estão passando fome ou dificuldades, eu estou saindo atrás de grana. E já buscamos aí quase 10 mil reais, que é pouca coisa, é, do Cerepau. Elis Rodrigues, eu quero informações do Tribunal de Contas do Estado, os conselheiros do Tribunal. Informações dos conselheiros do Tribunal, eles vão dar essa grana ou não vão dar essa grana? Ou vão ficar escondidos na Casa Mata, com cara de pau? O que que disseram os conselheiros do Tribunal de Contas? Você falou com quem?
Milton, falei com a coordenadora de comunicação do Tribunal de Contas, que afirmou
quem
que...
Quem é ele?
O Marcos Rolim.
Marcos Rolim, que foi deputado, o grande Marcos Rolim. E aí, o que, que ele disse?
Os conselheiros não irão se manifestar sobre esse tema, já que o Tribunal de Contas do Estado já se manifestou à Assembleia a respeito desse tema do...
Não. E o que mais ele disse?
E que o Tribunal só irá se manifestar nos autos do processo em curso no Poder Judiciário.
E não vão dar dinheiro.
Não foi...
O Marcos Rolim, tu é um cara de pau mesmo, viu? Tu é um cara de pau. Eu quero ver com essa tua cara de pau andar nas ruas de Porto Alegre. O povo vai tocar uma vaia em cima de ti e desses conselheiros mequetrefes, porque eu pensei que vocês tivessem sensibilidade com as pessoas que estão passando fome, porque vocês tomaram dinheiro do povo gaúcho, sabe? Tá dentro da lei, mas é imoral. Isso é falta de vergonha, de respeito com as pessoas. Viu, Marcos Rolim? Vem aqui, Marcos Rolim, conversar comigo. Liga pra ele aí, bota ele no ar, eu quero ver se ele fala comigo. Por que ele não fala no ar comigo? Ele não é jornalista? Ou vai se esconder atrás do birô do Tribunal de Contas com essa dinheirama toda? Não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara, não tem respeito com o povo gaúcho que paga essa conta. Atenção, senhores deputados. Os senhores deputados têm condições, deputados. Deputada Anny Ortiz, deputado Sebastião Melo. Liga aí, Elis. Sebastião Melo, Anny Ortiz, vamos falar com os deputados. Os deputados talvez façam esses mequetrefes colocarem algum pouco desse dinheiro que eles empurraram no bolso. Tiraram do bolso do contribuinte, tem gente passando fome. 2.000 crianças com problema cerebral. Criancinhas que têm deficiência cerebral, estão passando dificuldades, passando fome, e esses mequetrefes que ganharam essa grana toda, aí vem o cara dizer que não, nós só falamos nos autos. Que autos, rapaz? Cria vergonha na cara, tenha respeito com o povo gaúcho. É uma vergonha esse Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul com esse comportamento. Tribunal que já teve Romildo Bolzan, Gleno Scherer, pessoas de bem, preparadas. Hoje está lotado de mequetrefe, mequetrefes irresponsáveis. É, a verdade é essa. Eu fico muito irritado de ver o povo passando fome, nós enfrentando uma dificuldade, fazendo uma campanha. Eu não tenho nem dormido direito fazendo campanha, andando para cima e para baixo, ajudando com medicação. E é ouvinte aqui que pega medicamento, compra medicamento aqui, vai a Novo Hamburgo entregar para uma criança de 7 anos, uma menininha, passando dificuldades, a família, desempregada, e esse bando de mequetrefes, sabe? Bando de mequetrefes irresponsáveis. Vou falar nos autos do processo. Cara de pau, pega a pasta e vai para a iniciativa privada, ô Marcos Rolim. Tu sempre foi gigolô de dinheiro público, como deputado, sempre encostado em poder público. Vem para a iniciativa privada. Tu não vem porque tu não tem competência, tem que ficar escorado mesmo no serviço público, como grande parte de gigolôs de dinheiro público e de partido. Por isso é que o Paulo Pimenta te passou o tapete, que era teu chefe de gabinete, quando tu era deputado estadual. A realidade é essa. 2:29, fazer o primeiro intervalo e voltamos em seguida pelo 992-010949. 992-010949. São os mequetrefes metendo a mão no dinheiro público, né? Que vergonha, hein? Que vergonha! Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. são 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo, Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor, com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Neste momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
Quem é vivo faz testamento. Com isso, evita brigas familiares, decide quem vai gerir os negócios e até pode legitimar um filho não reconhecido em vida. Casais do mesmo sexo têm os direitos garantidos, sem saia justa com a família de quem se foi. Procure um cartório de notas e consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
A Arnica Ice Fire auxilia no alívio imediato das dores e inchaços causados pelas contusões do dia a dia. Além da Arnica, tradicionalmente utilizada para dores musculares, possui mentol e cânfora, que proporcionam efeito esfria e esquenta, amenizando a sensação de dor. Ideal para massagem e prático de aplicar. A Arnica Ice Fire está disponível na Panvel e no Zafari.
A Chevrolet Jardine, integrante do Grupo Esponqueado, com 90 anos de existência e 8 revendas no estado, é conhecida pelo slogan, a revenda que não perde negócio. Mas acreditamos que este momento requer uma nova abordagem. Fiquem em casa. Juntos, vamos vencer essa grande provação que todos nós estamos enfrentando. Esponqueado Jardine, a revenda está em casa, mas por pouco tempo. Use o cinto de segurança.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
21 graus a temperatura, uma tarde com vento em Porto Alegre, 2 horas e 35 minutos. Está valendo a companhia. Juntos vamos até às 4 horas da tarde. A partir das 4 tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Você que está em casa, está nos acompanhando, está no carro, está no trabalho, sem medo. O medo derruba a imunidade das pessoas. É preciso, neste momento aí, carinho, amor, prudência, mas sem medo. Cuidemos uns dos outros, né? Diálogo, carinho, gentilezas. Não dá para ter gentileza e comer quequetrefe, que pega um dinheiro do povo e como se não dá nada mesmo e fica por isso mesmo e tal, né? Maior cara de pau, as pessoas passando dificuldades, fome. Sabe o que que é? Nós estamos passando uma experiência inédita em nossas vidas, onde todos, absolutamente todos, deveriam entrar em campo. Vou usar uma expressão bem popular do futebol. Todos entrando em campo, unidos, enfim. Esses conselheiros aí do Tribunal de Contas, esse Marco Peixoto, recebeu R$ 694.182,64 e não foi de salário. É retroativo do tempo de deputado, licença-prêmio e férias e penduricalho para cá e para lá, e recebe ainda um salário de 30 e poucos mil reais por mês, com motorista, com assessoria, com carro, com tudo, entendeu? São os mequetrefes. Alexandre Postal, R$ 471.519. Algir Lorenzon, R$ 581.000. Iradir Petroski, César Miola, R$ 78.000. Iradir Petroski, R$ 419.000. Estilac Xavier, ô socialista Estilac Xavier, onde é que você está, socialista? R$ 182.495. Pedro Figueiredo, R$ 392.000. Esse Marcos Rolim, com a maior cara de pau, diz para nossa produção aqui que eu não vou falar, só nos autos. Tem cara de pau mesmo, hein, Marcos Rolim? Quase R$ 200.000 de penduricalho. Eu tô pedindo para vocês 10%. Nem 10%, mas que desce aí cada um 40 mil, 50 mil, 10 mil, 5 mil para as crianças que estão passando fome. 2 mil crianças com deficiência cerebral, do Cerepal, que nas últimas horas aqui eu consegui, estamos conseguindo quase 10 mil reais das pessoas, olha, de classe média. Tem gente aí que não tem condições, está dando R$ 300, R$ 200, cesta básica. E vocês não têm vergonha na cara, mas não têm vergonha na cara mesmo. Eu quero ver se vocês têm condições de andar nas ruas de Porto Alegre. Nós estamos vivendo uma experiência inédita, era para estar nesse momento todos unidos e cada um dando um pouquinho. Não, só falo nos altos. Claro, tu está em casa, né? Está em casa tranquilo com os teus 30 e poucos mil reais por mês. Conselheiro, Tribunal de Contas. Faz o que, conselheiro do Tribunal de Contas? Tem que acabar com esses tribunais de contas, viu? Agora eu vou numa campanha para acabar com esses tribunais de contas, que isso aí, o Getúlio Vargas já dizia lá atrás, é armário para os amigos na política fracassados, ou para os amigos é armário. Uma vergonha. Temos o convidado na linha? Deputado Jerônimo Gergen, deputado federal, boa tarde, seja bem-vindo.
Tudo bem, Milton?
Não está tudo bem, não. Eu estou muito irritado aqui com esses conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que além do salário normal que eles recebem, que é um belo salário, receberam essa fortuna. E agora eu venho há cerca de 15 dias pedindo para... Imagina, Marco Peixoto, R$ 694.182,64. Eu digo, Marco Peixoto, dá 40 mil reais desses 694 mil, quase 700 mil, para nós comprar cesta básica. Eu não quero dinheiro, compra em cesta básica. Algir Lorenzon, 581 mil. Alexandre Postal, 471 mil. Iradir Petroski, 419 mil. São meus eram meus amigos, vão ficar meus inimigos, porque eu estou cobrando publicamente e vou continuar cobrando. César Miola, 78 mil. Estilac Xavier, o socialista. Antes o Tribunal de Contas não prestava. 182 mil, agora é o presidente. Pedro Figueiredo, 392 mil. Aí não dá, né, deputado?
É, viu, tem aí o Marcos Rolim, né, que era o defensor dos direitos humanos.
Isso, tá morrendo, é o defensor de bandido.
Né? Mas deixa eu só...
O clichê do Marcos Rolim, deputado Jerônimo Gergen, é o seguinte: o bandido é vítima da sociedade. Cara de pau.
Deixa eu trazer uma coisa mais grave aqui, então. Né? Aí saiu hoje, pelo menos chegou para mim hoje isso, né? Com a data Sim. de hoje. Eu havia feito ano passado uma consulta sobre o fato do PT pagar salário para o Lula, para o Gilberto Carvalho e para o Vaccari, né? E hoje saiu aqui uma notícia datada de 14 de abril,
Sim.
às 7h29, na revista Oeste, vou dar o nome aqui para não ter problema,
uhum.
né? O TSE não respondeu se aquilo era legal ou não, o que eu estava consultando, né? E o Lula ganha com o dinheiro do fundo eleitor, fundo partidário,
Sim.
e que a turma não quer acabar para usar para combater o coronavírus.
Uhum.
Né?
Uhum.
O Lula ganha 20.400.
Dinheiro do né? povo.
20.400. Ganha do partido dinheiro que não vai ter para a Covid aqui. O ex-ministro Gilberto Carvalho e o ex-tesoureiro João Vaccari recebem 14.700. O Carvalho e o Vaccari recebeu, desde o fim do ano passado, a título de verba indenizatória, o cara está de tornozeleira eletrônica, se não me engano, preso, R$ 66 mil. Lembrem, né? E aí você tem ainda a Marisa Letícia com 256 milhões na conta, que não dá para entender como que acontece.
Pois é.
Mas isso é um absurdo. É por isso que a turma não quer abrir mão desse fundo eleitoral. Né? Nós estamos aí pagando toda essa estrutura. Eu não estou nem dizendo que isso deve existir nos outros partidos também. Uhum. Mas é que, neste caso, a gente condenado pela justiça
recebendo.
Está sendo mantido pelo dinheiro do povo. Tudo bem o povo pagar lá no presídio, mas pagar para ele andar por aí, no momento em que nós tínhamos que acabar com todos esses fundos, Milton, é um absurdo. E eu quero trazer essa denúncia aqui para você, para os teus ouvintes, que eu acabo de receber os números. Estou fazendo novo ofício ao TSE, porque o TSE não me respondeu e eu não aceito esse silêncio. Né? Quem
fala
consente. Eu imagino que o TSE não deva consentir. E na pior das hipóteses, mesmo que tenha legalidade, não tem moralmente condição de acontecer para quem é condenado por corrupção.
É verdade. O senhor tem razão. Sim. E o senhor é o deputado federal e eles têm que lhe respeitar e mais. Vou lhe fazer um pedido. Como deputado federal, faça um pedido para abrir a caixa preta do Tesouro Nacional para saber quem são os anistiados que estão recebendo, quem está recebendo e quais são os valores. Eu acho que nós vamos a bilhões de reais.
Eu já estou providenciando aqui esse ofício, aqui, pedindo aqui por WhatsApp para a minha assessoria, né? E o TSE, esperei o ofício, foi dia 5 de fevereiro, para a ministra Rosa Weber, que, se não me engano, até já saiu da presidência do TSE, né? Não me respondeu, e eu estou repicando esse ofício, né? E vou também fazer esse encaminhamento aí dos aliciados que é importante a gente saber. Se não me engano,
o Lula recebe
ano passado.
O Lula deve estar recebendo, esse Gilberto Carvalho deve estar recebendo. O que tem de gente aqui no Rio Grande do Sul que está recebendo? O Fernando Henrique que começou a abrir isso aí, começou a fazer pagamentos, e depois o Lula veio com tudo e a Dilma também.
Exatamente, mas. Então, eu já mandei fazer aqui, e assim que tiver retorno ou demora, vou te manter informado. Mas é um absurdo essa questão do uso do fundo eleitoral partidário para manter uma estrutura de gente que paga com tornozeleira eletrônica, né? Vamos ser bem sinceros.
Ah, meu Deus do céu. Dinheiro do povo brasileiro. Nós, numa campanha aqui, deputado Jerônimo, para ajudar as pessoas que estão passando fome. Aliás, eu quero lhe perguntar o seguinte: os deputados vão também propor a redução de salários por 2, 3, 4 meses? Podem ajudar também nisso aí, deputado Jerônimo?
Olha, tem vários projetos prontos para votar. Tivemos uma reunião da bancada ali, eu já posicionei isso à bancada, mas a gente percebe que isso tudo não anda, né, no sentido de ir à votação. Eu indo à votação favoravelmente, tranquilamente, mas independente disso, Milton, eu tenho também feito a minha parte. Né? Nós temos 235 mil litros de álcool que estão já chegando aos hospitais, sendo industrializados em Pelotas, lá no Cameira, em Santa Rosa e Santa Maria, né? Que eu articulei junto à Única. Tem uma série de outras ações, a gente está aí volta e meia auxiliando nessas doações que são feitas em grupos, a gente acaba ajudando muito também nessa questão. Não sei quanto percentualmente a gente já gastou colocando um apoio para cada grupo que nos pede, né? Mas eu acho que é o mínimo, é o gesto que deveria acontecer, né? E isoladamente isso não faz nada no sentido de pressionar. Então nós temos um grupo dentro da bancada que tem pressionado nesse sentido, mas eu vejo bastante reação para os líderes colocarem votação. Indo a votação, com certeza eu voto favorável. Mas já deixei aqui, mais uma vez, uma sugestão. Veja que eu estou com um hotel parado lá em Brasília faz 30 dias, meu.
Sim.
Né?
Uhum.
Eu não fui mais para Brasília.
Sim.
As passagens, graças a Deus, nós não estamos gastando nesse contexto.
Sim.
Então está reduzindo os gastos da cota.
Auxílio moradia.
Tem que ter uma reorganização. Não tem mais que ter apartamento funcional e nem cota mensal para moradia. O parlamento tem que nos pagar a diária do hotel.
Sim.
E tem que haver uma negociação com as empresas de compra de um lote de passagens, porque é certo que a gente vai e volta uma vez por semana. Então não dá para pagar preço cheio, comprado de última hora a passagem. Esse debate, a partir das sessões remotas que nós estamos tendo, né, não precisa chamar de uma última hora, venham para cá segunda, daí compra uma passagem a R$2.500 o preço, sabendo que é só para marcar território lá para poder contar prazo. Nós vamos ter que, daqui para frente, ter a internet aqui no celular para evitar isso. Quer dizer, a gente então se programa. Nós temos que estar terça a quinta, dá para comprar todas as passagens do mês ou do ano, né, para comprar mais barato, não precisa sair correndo. Então, esse legado eu não vou recuar. Eu tenho feito essa cobrança porque há condições de você reduzir só os apartamentos funcionais lá em Brasília. Eles devem valer uns 2 bilhões e meio, porque é na área nobre de Brasília,
sim,
no plano piloto.
302 Norte, 202 Norte, eu sei, eu conheço bem.
E que custa uns 200 milhões por ano para manutenção. Como não tem apartamento para todo mundo, outros 200 o Congresso gasta para pagar moradia em hotel, como é o meu caso. Aí você bota mais 81 senadores. A tese que eu já defendo há anos, até depois vou te mandar um vídeo bem antigo meu, é que nós deveríamos vender isso tudo, devolver para o caixa, vai guardar 400 milhões porque não vai ter manutenção de apartamento nem de hotel, e imagina todos os hotéis disputando 600 pessoas que tem que ter duas ou três diárias por semana lá. Quanto ia reduzir o preço dessa diária?
Sim.
Eu imagino que o auxílio moradia de 4 e pouco, em torno de 5 mil, cairia para uns 3 mil. Né, sem manutenção de apartamento, sem nada. Olha a redução de gasto que nós teríamos. Agora, com esse sistema eletrônico aqui, dá para organizar. Os voos não precisam ser comprados de última hora, consequentemente, as nossas cotas de gabinete podem reduzir. Essa é uma tese antiga minha, vou até te mandar o vídeo para não dizer que inventei agora. Mas que a pandemia aqui consolida essa ideia, ter vontade política.
E tem uma ideia que o senhor pode carregar, que é lá do Pedro Simon, quando ele era senador da República, e que não levaram em frente também, que é o seguinte: o deputado não tem que estar toda semana indo e voltando. Fica 15 dias em Brasília, se tiver que votar sábado, domingo, vota, fica 15 dias em Brasília e fica 15 dias no seu estado.
Eu vou te dizer o que eu senti, tá? Eu consegui fazer as emendas nas medidas provisórias, várias aqui, tudo, isso tudo anda. Mas eu sinto falta daquela condição de articular presencialmente. A minha pequenininha entrou aqui no quarto, aqui, rapaz, ela está vestida de dinossauro, olha só.
Sim.
Desculpa, mas a criança de 3 anos não tem como dominar, né, Milton?
Não, fica tranquilo. Fica tranquilo.
Então, assim, o que eu notei? Faz falta a gente poder articular a aprovação das emendas, as ações da seca agora aqui no Rio Grande do Sul, né? Então eu acho que, não sei se 15 dias vai, 15 dias aqui, mas pelo menos a cada 10 dias, né? Você fica 10 dias aqui, uma semana lá, ou uma semana lá e uma aqui. Isso já seria uma enorme redução de gastos, né? O problema do Congresso é a falta de previsibilidade. Então eles resolvem lá fazer algum projeto andar mais rápido. Aí eles convocam na segunda de manhã para nós estar segunda noite lá, sabendo que nem quórum vai ter. Então eles movimentam uns 100 deputados que saem correndo, compram uma passagem cara, o hotel fica fechado nos finais de semana, né? Todo esse gasto, esse rearranjo, eu acho que dá condição de a gente trabalhar, né? Uhum. O problema são os líderes. a força que um líder de bancada tem, eu acho extremamente exagerado. Os líderes não querem isso. Os líderes querem ficar em Brasília, porque aí eles se reúnem com o presidente da Câmara, que tem uma força além do normal, né? E com esse governo desarticulado do jeito que está, fica mais forte ainda. Então, para eles manter essa rotina, eles fazem o resto do Congresso ficar correndo para cima e para baixo, e ainda ter que ir para a base, se concentram em Brasília e fazem as articulações do que vai ser votado, do que vai ser negociado, né? Coisas que pequenos grupos apenas ficam sabendo. Mas essa é, sim, uma lição da pandemia aqui, das mudanças que podem e devem ser feitas lá no Congresso Nacional.
E emenda parlamentar, vamos acabar com essa farra, essa propina pública ou não?
Essa é uma luta que, se tu pegar o meu histórico, eu já falei aí no programa, desde que cheguei lá eu tento acabar com ela. Claro que enquanto não acaba, eu não deixo de mandar para o Rio Grande do Sul, porque aí é uma bobagem, né? Você bota fora o dinheiro e vai para um outro estado. Agora, veja bem a incoerência. Faz 3 mandatos que eu tento colher assinaturas para a PEC tramitar lá. Este ano, que é o ano da grande renovação, né? Que houve uma mudança, foi o ano, Milton, que menos assinaturas eu consegui para a PEC tramitar. Imagina, o ano da nova política é o ano em que, assim, o pior foi o apoio para essa tese. E se tu notares, tudo
os
que
nós os novos não querem assinar também,
Não, olha, eu não sei se tem 10 assinaturas lá, não sei. Sinceramente, não sei se tem 10 assinaturas lá. Né? Então, a gente não vê ninguém vindo junto. E eu pensei que seria uma hora, bom, agora vem uma galera nova, né, e vão todo mundo me apoiar. Não. No máximo também que fizeram é fazer uma assinatura lá, um ou outro, mas defender o fim da emenda, a turma foi para lá e gostou dessa coisa de entregar uma ambulância, um trator, um asfalto, e é o que eu tenho percebido, e continua sendo o grande problema do Congresso esse negócio das emendas.
Se tirar a emenda dos deputados, 80% não voltam.
Exatamente, e isso é uma realidade, né? E não deixa de ser um financiamento público de campanha, isso, né?
Ou até uma compra de votos. É, curral eleitoral, né?
Então eu fico muito à vontade, Milton, porque essa é a minha bandeira desde que cheguei lá. Mas esse é o pior mandato no sentido de apoio.
O senhor vai na próxima eleição ao Senado da República?
Eu estou me preparando para isso. Acho que esse cenário agora da pandemia, eu até digo, né? Nós estamos todo mundo meio que sem mandato, preso em casa. É uma coisa, é complicado para quem tem essa atividade que nós políticos temos. Mas cada vez mais eu tenho vontade de dar um passo adiante e estou me preparando justamente para, se o partido entender, me colocar à disposição para concorrer ao Senado.
E os agricultores sofrendo com o coronavírus e com a estiagem, como é que está essa situação, o senhor que é ligado ao agronegócio?
Eu estou aqui exatamente escrevendo uma mensagem para a ministra da Agricultura. Eu estou em casa, aqui em Casca, né, na minha sogra, ficamos aqui dentro de casa, né, e fazendo conversas, reuniões. Ontem fiz com os TRRs, com a aviação agrícola, hoje vou fazer com a maçã às 17 horas, fiz com o transporte de cargas, né, fiz também com as cerealistas. E o que está acontecendo no geral, não só no agro, é que esses anúncios que o governo está fazendo, de BNDES, tudo, nada está chegando para os empresários. O governo anuncia as linhas, mas o banco pode optar se usa ou não. Então, como tem risco em tudo, os bancos não estão repassando para os empresários isso. E o agricultor é pior, porque nós tivemos uma quebra de safra, né, terrível. Então, o agricultor familiar, que é a marca dessa região aqui onde eu estou, nem o Corona Voucher teve, quanto menos um apoio com relação à perda da renda. Não tem pastagem para o gado de leite, não colheu o grão, né, mas o milho ficou caro para a questão da proteína animal, não teve ajuda. O que saiu foi uma prorrogação para aqueles produtores que têm compromissos em banco, isso foi muito bom, mas é um ano perdido sem renda. E é isso que eu estou tentando mostrar lá para o Ministério, para o governo, que nós temos que dar um auxílio, porque o agronegócio, Milton, ele será, sem dúvida, depois que tudo isso passar, o setor que vai reagir mais rápido, porque você tem safra a cada 3 a 5 meses, 6 meses no máximo, e uma capacidade de girar a economia, que o produtor não tendo renda, ele não consome no comércio. Então não dá para deixar essa turma ter que esperar uma próxima safra para poder ter renda. Ele não colheu. E há uma... Assim, ó, o governo está completamente perdido na articulação do que fazer. Eu quando vejo a vontade do presidente de voltar tudo ao normal, É muito mais no sentido assim, ó, voltem a trabalhar porque nós não temos dinheiro para ajudar. Essa é a sensação que me dá. E aí nem dá, nem olha para a questão do vírus, essa situação toda aí, né? E essa falta de comando nacional, eu me preocupa muito, porque realmente um vai numa televisão dar um recado para o outro vai na outra, e nós aí cada um parado. Eu já noto aqui em Casca mesmo um movimento bem maior do que na semana passada. As pessoas precisam preparar a próxima safra, mesmo sem crédito, uns demitem, outros dão um jeito de pagar a folha esse mês, mas já sabem que mais um mês eles não aguentam. Então, essa é a grande realidade e o agronegócio faz parte disso. O setor primeiro, o setor primário não existindo, param todos os demais, ainda mais no Rio Grande do Sul, que depende muito do agro.
Deputado Jerônimo Gerger, obrigado pela atenção aí com a Bandeirantes. Um bom trabalho para o senhor e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, hein?
Um abraço e sempre à disposição, meu.
Obrigado. 3:56, nós vamos com o RB News. 21 graus a temperatura em Porto Alegre. 21 graus a temperatura em Porto Alegre. 2:56. Uma tarde de terça-feira, uma grande terça-feira para você. Sem estresse, sem medo, sem angústia, sem ansiedade. É fácil falar, né? Eu sei que quem está passando por isso não é nada fácil, mas você consegue. Uma oração, uma música, né? Um convite para você. Às 5:00 PM tem um programa muito legal, um programa Happy Hour, aqui na Band News 99,3, com a Ana e a Lúcia. É um programa descontraído, que você vai relaxar, vai ficar legal. Dá uma chegadinha, sai debaixo desse mau tempo, né? Com uma enxurrada de notícias negativas, enfim. Dá um alívio para a cabeça, de vez em quando faz bem para a alma, para o coração, para o ambiente que você está vivendo, porque as pessoas quebraram as suas rotinas e estão vivendo uma experiência inédita. Então, é preciso calma neste momento, seguindo o protocolo das autoridades de saúde, né? E eu só quero que os entendidos, os grandes entendidos de curva, me respondam, porque como eu sou um analfabeto funcional, né, eu preciso saber, eu preciso aprender mais sobre essa curva. Por favor, me digam, vocês que são especialistas em curva, falem para mim sobre a curva. Expliquem para mim sobre a curva. Porque os mapas comprovando o efeito mitigador sobre isolamento geral, com resultados de infectados, internados e mortos, não existem. É blefe, não existem. E eu vou repetir aqui, hein? Nova York se trancou em casa e a curva da epidemia seguiu numa reta para cima, dias, semanas, e o gráfico subindo como um foguete. A Itália completou um mês de quarentena e a epidemia voltou a se expandir. Vocês que entendem de curva, que curva é essa também na Itália? Sabe por que eu digo isso? Porque nesse meio tempo aí tem esse alerta da FAO, da escassez de alimentos, né? A escassez de alimentos. É. Agora, é para ficar em casa só até morrer de fome ou um pouco mais que isso? Em vez de mapa ou de modelos comprovados, o que eu tenho escutado ou o que você vai ouvir é o seguinte. Ah, você vai ouvir isso dos prefeitos. Quase que todos. É um efeito manada. Sem quarentena seria pior. E fim de papo. Não sabem nem o que estão falando, né? Mas eu respeito a opinião deles. Contesto aqui, dentro da minha perspicácia e do meu conhecimento que eu vou buscando, vou lendo, vou buscando especialistas, enfim, vou pesquisando. Eu não vou brigar com os filósofos, tem os filósofos do lockdown, porque eles são invencíveis. Vocês, filósofos do lockdown, vocês são invencíveis. Sabe por quê? Porque eles falam pouco. Então é melhor não insistir, porque senão eles gritam com você. Eles berram, eles urram. Seu irresponsável, alienado, marionete do Bolsonaro, assassino, cretino, cínico, hipócrita, cara pálida, vagabundo. É, eu ouço isso. Aí vem, sabe o quê? Filósofos de lockdown. Vem a Organização Mundial de Saúde declarar que a nova frente de contágio está se dando dentro de casa e que os agentes de saúde devem identificar os infectados dentro das suas casas para que eles possam ser isolados dos seus familiares e aí finalmente oferecer ao mundo a suavização do surto da epidemia. Você que tem do outro lado do rádio, você notou que como está tudo absolutamente sob controle, tudo correto? Agora, eles só não demonstram essas premissas, estratégias de forma científica, porque eles não querem causar mal-estar para você, eles não querem cansar a sua beleza, sabia? É, eles têm certeza que você prefere ouvir um bom discurso e aí dormir tranquilo, deitar, tirar um cochilo, né? Uma soneca, sabendo que está tudo bem. E aí, o que que acontece? Acontece que tem meia dúzia de chatos que não gostam de discurso, como eu, e esses já notaram que os efeitos do confinamento total sobre a evolução da epidemia não estão sendo demonstrados técnica, cientificamente, numericamente, ou seja, eles permanecem como uma hipótese. Fique em casa, porque lá fora tem um vírus e ponto final. Tá entendendo? Fique em casa, porque lá fora tem um vírus e ponto final. Não esqueça de colocar o pano embaixo da porta de entrada da tua casa ou na cozinha para o vírus não entrar, viu? Tem alguns, inclusive, que estão recomendando, feche as janelas e apague a luz. Tem que ironizar isso aí, né? É importante você prestar atenção, sabe, no que está acontecendo. Redes de televisão mostrando que o Brasil não tem espaço para enterrar seus mortos. Ou nós estamos diante de uma mortalidade clandestina, eu já disse isso, estou repetindo. Ou a gente está diante de um jornalismo fúnebre. E essas notícias de Manaus, do Arthur Virgílio, o grande parceiro do João Dória, são tucanos, grandes parceiros, os tucanos adoram. Os tucanos, eles querem derrubar o governo Bolsonaro a qualquer preço. Querem derrubar o governo brasileiro. Né? Já vinham trabalhando contra o governo, quando o governo começou a implementar as reformas necessárias que o Brasil está pedindo há muito tempo, né? Que o Fernando Henrique ficou com os tucanos 8 anos engavetando tudo, comprando deputados e senadores, como fez com o Instituto da Reeleição e o processo de desestatização que entregou a Vale do Rio Doce de presente, esse estrago que esses tucanos fizeram. E aí eles arrumaram a cama para o PT entrar e deitar e rolar. Não foi isso que o Fernando Henrique fez os 8 anos? Botou, entregou para o Lula. Lula, vem, agora é a tua vez. E o Lula entrou. E o Lula entrou, ficou 8 anos e disse, agora é o meu poste. E aí, e botou o poste ali, só que o poste sem lâmpada, sem luz e tal. E o poste foi indo, até onde deu. Aí caiu o poste. Aí veio o Michel, o grande Michel. Um bando de quadrilheiros, vigaristas. Assaltaram, destruíram esse país, jogaram o Brasil no calabouço. O povo está pagando uma conta extraordinária hoje. Desemprego, fome e mais esse vírus. Mais a disfarçatez, a falta de respeito, de unidade, né? Um país como o nosso, com as riquezas, com as belezas naturais, com o povo brasileiro, né? Que não tem tsunami, não tem terremoto, mas tem vigarista. Os vigaristas tomaram conta do poder. Meu Deus do céu. Eu estava vendo 600 mil empresas fechadas, quebradas nos últimos dias no Brasil. Projeção de queda de 4% a 5% do produto interno bruto. O que esses prefeitos, esses governadores estão fazendo é uma ruína. Depressão, empobrecimento geral. Mas não é só isso, né? A população também está entregando a liberdade de bandeja, eu não sei, com propósitos inconfessáveis de poder nas mãos de mequetrefes, né? Esse mesmo João Dória, que está usando aí a telefonia para vigiar, localizar os passos de seus reféns, mandando prender as pessoas, dizendo que estão salvando vidas. E eu acho que grande parte das pessoas, por alguma razão insondável, estão acreditando nisso, né? Eu não. Eu estou na outra linha. Estou naquela linha, na luta para resgatar o meu país, o meu Brasil. E eu não precisava estar me desgastando com isso aqui. É, preparando as minhas malinhas para daqui 2 anos, talvez, ir embora. Meus filhos, os 3, formaram, estão lá no Canadá e não voltam mais para cá. Eu não tenho, não sou candidato a nada. Não estou fazendo politicagem, que nem esse Mandetta, que transformou o coronavírus num palanque com as suas entrevistas coletivas. O cara é deputado malandro. E eu também, parece, entrei como virgem no bordel, né? Comecei a elogiar o cara, acreditando no cara, conversando com o cara. Quando eu vi, tá ali. É o vigário da hora e do momento. Junto com quem? Com as origens dele, o DEM, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Onyx Lorenzoni, que não deveria estar no ministério, né? Não sei o que o Onyx Lorenzoni soma para o governo Bolsonaro. Eu não entendo o presidente Bolsonaro em determinados ministérios, o de turismo, o Onyx, Ministério da Educação também, o Ministério de Relações Exteriores. Complicado isso aí. Sujeito que tem mandatos de deputado que nem o Onyx, chefe da Casa Civil. Sabe o que é o chefe da Casa Civil? É o coração do governo. É, Casa Civil é o coração do governo. Bolsonaro tirou o cara de lá e o cara não desgruda do poder. Ele foi se encostar lá no Ministério de Desenvolvimento Social. E eu não entendo, tem coisas que eu não entendo no governo Bolsonaro que eu quero perguntar oportunamente, pessoalmente, para ele. Como é que deu a caneta para o deputado e ministro Onyx Lorenzoni nomear os principais cargos no Rio Grande do Sul? A troco de que isso? Como é que é isso? Como é que funciona isso? O que soma no governo o deputado Onyx Lorenzoni, que não tem cacife nenhum dentro do Congresso Nacional? Não tem. Se tivesse articulação quando era o chefe da Casa Civil, o governo não teria tido o desgaste que teve e nem sairia de lá. Ou tiraram ele de lá por quê? 3:08. Intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
RB News.
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorroga até o dia 30 de abril as medidas restritivas de combate ao coronavírus no estado. Segundo o texto, a decisão tem como objetivo resguardar o interesse da coletividade no combate à propagação do vírus. O estado do Rio tem 191 mortes pelo novo coronavírus e 3.221 casos confirmados da doença.
O destaque agora vem de Belo Horizonte com a repórter Gabriele Álvares.
Minas Gerais vai receber R$84 milhões de repasse da Samarco após determinação da Justiça Federal para auxiliar nas medidas de combate ao coronavírus. O valor é parte dos cerca de R$2 bilhões já depositados pela Samarco, Vale e BHP como parte da reparação pelos danos do rompimento da barragem de Fundão em 2015. Ao todo, R$120 milhões foram liberados, sendo que os outros R$36 milhões foram destinados ao Espírito Santo. A pedido das mineradoras, o montante será considerado como uma antecipação do reparo aos danos ambientais causados.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirma que existe consenso entre os líderes partidários para manter no plano emergencial de socorro econômico a estados e municípios e que se trata de uma espécie de seguro arrecadação. Em meio à crise do coronavírus, a ideia é que a queda no recolhimento de ICMS e ISS, principais impostos estaduais e municipais, seja compensada com recursos do governo federal durante 6 meses.
Destaque vem de Porto Alegre. Vicente Medeiros, é com você.
A Justiça Paraguaia decidiu adiar a retomada dos seus trabalhos para o próximo dia 20 em decorrência da pandemia do coronavírus. Com isso, a defesa de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão Assis fica impossibilitada de enviar novos recursos pedindo a liberdade de ambos. O ex-atleta e o empresário estão em prisão domiciliar desde a terça-feira da semana passada. Os dois se encontram isolados em um hotel de Assunção após saírem do complexo penitenciário Agrupação Nacional, onde ficaram por um mês.
Obrigado, Rede.
RB News.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
A campanha de vacinação antecipada contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul está nos últimos dias, com encerramento previsto para 14 de abril. Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, como prevenção ao coronavírus, os produtores podem enviar os comprovantes de vacinação pela internet. A expectativa é de que 12,6 milhões de bovinos e bubalinos sejam imunizados contra a doença. O Estado decidiu antecipar a vacinação, que seria em maio, para adiantar a obtenção do certificado de área livre de febre aftosa sem vacinação.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
O Barranco voltou com a teleentrega e takeaway. Você pode buscar ou ligar no fone 3331-6172, 3331-3962. No Barranquinho também, você pode buscar ou ligar para entrega 3028-2310, 3333-6826. Barranco, há 50 anos, no coração dos gaúchos.
Sistema Fê Comércio RS / SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia: a Unidos já está atendendo, em regime de plantão reduzido, para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando. Vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Guardar comida, distribuir comida, só juntos vamos alimentar. Avós em casa, netos na escola, só juntos teremos uma família. Acesse parceirosvoluntarios.org.br e descubra o que podemos fazer só juntos. Parceiros Voluntários, hashtag Só Juntos.
Apoio Rádio Bandeirantes. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 15 minutos, temperatura em Porto Alegre 21 graus. Agora o tempo com as nuvens um pouco mais pesadas aqui no Morro Santo Antônio, sede da Rede Bandeirantes. O vento é um vento chato, né? Aquele vento mesmo, assim, de outono e tal, chegando o inverno, chegada do inverno. Daqui um pouquinho, por enquanto estamos no outono aí. Uma grande terça-feira para você, tá valendo a companhia. Juntos vamos até às 4 horas da tarde. 4 da tarde tem Esporte Notícia com a dupla Alex Bagé e Sérgio Boas. Com muitas informações aí, né? CBF tem que abrir mão dessa grana toda aí. Eles gostam de esconder o dinheiro, né? Ricardo Teixeira, Marim, Del Nero, meu Deus do céu, que meteram a mão também no futebol, né? Na CBF, a FIFA, Blatter. Meu Deus do céu. Olha, tomara que esse coronavírus aí sirva de uma reflexão para essa turma toda aí, né? Que fica fazendo bobagem, pegando dinheiro. O que, que adianta ter um monte de dinheiro, roubar um monte de dinheiro, como fez o Sérgio Cabral, e depois ficar detonado, né? É duro, né? Presidente da Fiergs, que também anda por aí, conheço o presidente da Fiergs, não tenho intimidade com ele, mas eu tenho um grande amigo que conhece ele, que eu acho que é um dos vice-presidentes dele, que é o José Carlos Stefenon, presidente da Fiergs, com o cabo da espada na mão, lutando aí contra essa loucura toda que está acontecendo, né, no nosso estado, no nosso país, processo que está prejudicando e muito o produto interno bruto, as empresas, os empregos. Presidente Gilberto, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Milton, tudo bem?
Tudo, e o senhor?
Tudo em ordem.
Eu não estou muito bem aqui, estou bem indignado com... Sabe, presidente, olha aqui, ó, o Marco Peixoto recebeu 694 mil, o Aldir Lorenzon, 581 mil, o Alexandre Postal, 471 mil, o Iradir Petroski, 419 mil, César Miola, 78 mil, o Estilac Xavier, 182 mil, socialista, Estilac Xavier, Pedro Figueiredo, 392 mil, o Marcos Rolim, quase 200 mil, e eles não querem dar nem 10 mil reais para as cestas básicas das crianças da campanha que nós estamos fazendo aqui, criancinhas passando fome. Isso aqui que eu estou falando para o senhor,
sim,
não é salário, não, é penduricalho. É penduricalho, é férias-prêmio, e é retroativo, e é isso, e é aquilo. E nós, presidente Gilberto Petri, trabalhamos 5 meses dos 12 meses do ano para sustentar mequetrefes e gigolos de dinheiro público. É lamentável isso.
Eu te diria assim, eu não chego a tanto de adjetivar, assim, né? E tal, essas questões. O que isso aí que tu falaste, aquela questão que deu, que houve manifestação na Assembleia contra, sobre transformar licença-prêmio, que é um negócio em extinção, isso aí no setor privado não existe esse troço de licença-prêmio, né? Para isso tem férias, né? Bom, mas então em valor pecuniário, só que aí consideraram que o tempo que o cara foi deputado contou. Aí é meio complicado, aí realmente é meio complicado.
Não, eles estão dentro da lei, eles fazem, eles produzem lei para eles, né? O senhor sabe disso, né? Nós, na iniciativa privada, é que é o seguinte, presidente Gilberto Petri, eu tenho acompanhado o sofrimento tão grande do povo, eu não sou candidato a nada, eu já disse, sou candidato a ir embora, meus 3 filhos estão lá no Canadá, se formaram lá, e eu quero viver o resto da minha vida próximo deles.
Sim.
Mas eu estou vendo o sofrimento do povo e para mim é tolerância zero. E muitos desses aí...
O Canadá é muito frio, hein?
Muitos desses aí eram meus amigos, vou deixar de ser meus amigos agora, porque eu faço jornalismo crítico, opinativo, polêmico, e estou mostrando para a sociedade. É impossível um Estado quebrado que não consegue pagar seus servidores em dia, que um tribunal que se diz tribunal de contas, os caras recebendo quase 700 mil, 500 mil, 400 mil... Ah, aí é brincadeira. Bom, vamos para...
Mas a minha atividade, na realidade, nesse momento, essa é a tua, sim, faz essas manifestações em todo o teu programa, mas eu tenho que me concentrar nesse momento na questão da atividade industrial, né?
E é essa a pauta nossa.
É,
porque... Eu só fiz essa observação aí para...
Esse introdutório, assim, para dar um aquecimento.
Para dar um aquecimento, né?
Tu falou que tu com a espada aí, lutando hoje de noite. Agora na televisão passa tudo que é filme traçado. Então depois de tu ver o seriado, aquele tem um seriado que passa do coronavírus, né? Que começa ali 6 da tarde, vai até umas 9h30. Aonde tu, qual é, qualquer televisão tu ligar, o seriado é o coronavírus, é só coronavírus.
Ninguém
que fala. Pô, daí depois tu vê o coronavírus, aí tu vai ver um filme, né? Porque reprise de novela também é complicado. Eu leio durante o dia, eu só leio. Só passo o dia inteiro lendo.
O senhor já viu o filme da Rainha?
Esse eu já vi, mas aí tem aquele do onde estava dando Guerra nas Estrelas, do George Lucas, né? Sim. Pô, daí tá o cara com aquelas espadas de luz lá lutando e tal, né?
Mas tem os patrulheiros rodoviários, lembra dos patrulheiros rodoviários?
Sim, o patrulheiro rodoviário e o patrulheiro Todd. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui em relação à questão essa do espadachim lá, que usa com aquelas lá de fogo. O mocinho sempre ganha no final. Então a minha expectativa é que nós no final... vamos ver, ganhemos a questão, assim, tem um final feliz para todo mundo, senão vai ser muito triste. Porque...
eu trago comigo dentro da minha alma e do meu coração que o bem vence o mal.
É, tem até uma música, né, que foi tema de uma novela onde dizia, né, que o bem, curtinha,
é o bem vence o mal.
O bem irá vencer o mal e tal. Encantava, acho que era Alcione e tal. Bom,
não, mas... eu tenho que eu fecho o meu programa todas as noites, né? O Bem Vence o Mal, o programa da noite que eu apresento, eu encerro ele todas as noites com o Bem Vence o Mal.
O mal. Mas eu te digo o seguinte.
Olha
aqui,
pro senhor, ó. Ó. O senhor relaxar um pouquinho.
Tá.
O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão.
Como o bem...
viu, o bem vence o mal. Mas deixa eu dizer o seguinte. Sim. O grande problema que nós estamos nos defrontando hoje é que as indústrias podem operar, tá? Uhum. O decreto do governador permite e tal, e os decretos municipais que inviabilizam isso aí, a abertura do comércio, o decreto estadual, no seu artigo 44 do decreto 5554, diz que eles não têm validade e tal. Bom, então, isso é fácil. Só que tem um fato que superveio depois. Como parou muito tempo, né?
Sim.
As empresas, assim, muitos ficaram com estoque. Então, lojistas, eles não têm o que, eles não vão comprar agora.
Sim.
Então, não adianta o fabricante de imóvel abrir a fábrica se não tiver demanda lá adiante do Lojas Colombo, do Magazine Luiza, enfim, desses que vendem esses produtos, entendeu? Uhum. Não adianta o cara abrir na loja de calçado se o sujeito não for comprar um calçado. Porque ele está estocado naquilo ali. Então, esse é um problema que tem para resolver, que precisa de uma solução meio rápida, né?
Sim.
Uma vez que esses produtos não deteriorem, não perdem o uso. Tu pegar a comida, né? A comida, tu chega de manhã, pega o arroz, bota na panela, faz o arroz, come, te satisfez a tua fome, sustentou o corpo, no dia seguinte ele saiu do corpo e foi para lá de lixo, lá, foi pro bueiro, lá, pro esgoto e tal, enfim. Mas um móvel não acontece isso, uma camisa não acontece isso, com um calçado não acontece isso, o cara não tem, tu entendeste? Então, sim, a reposição disso aí é que normalmente movimenta o comércio e faz andar para esse tipo de produto, ela tem esse componente de dificuldade agora, que é o cara tem estoque, muito se é estoque de moda, se tu deixa muito tempo a moda passa, né? E aí não vai vender, tu veja que as lojas... Normalmente, quando nós era guri, a liquidação de inverno começava no fim de julho e início de agosto. Bom, agora já começa em junho, entendeu? Porque aquele negócio da nova moda que vem, né? Então, isso é um troço que tem que ser levado em conta. Por isso que as fábricas também, o comércio não pode ficar há muito tempo fechado. O governador, né? Ele apostou bem naquela questão da pesquisa da UFPEL, né, que a Universidade de Pelotas começou, são 18 mil pessoas são pesquisadas, no intervalo de, são quatro coletas, no intervalo de 14 dias entre uma e outra. Então, o total dá 42. A primeira coleta foi agora no sábado e domingo. Uhum. E os resultados devem sair amanhã. Então, o governador está esperando os resultados, que vão dizer, em 9 regiões foram pesquisadas, né, o que aconteceu, o índice, má contamina, menos tal, para ver se pode abrir seletivamente. O governador está apostando que esses dados provavelmente serão bons para permitir ele tomar uma decisão embasada numa questão científica, vamos dizer assim, tá? Agora, tu veja um detalhe interessante. Hoje os jornais falam dessa coleta. Os 4.500 pessoas que eram para ser pesquisadas não conseguiram fazer. Deu 3.000 e pouco, porque muitos ficaram com medo de abrir a porta para os pesquisadores. Uhum. Com medo de não saber se aquilo é quente ou não, porque assaltam, sim, tanta coisa, vestido de tudo, sim, ou então o cara fica com medo de que o cara venha de fora e passe o vírus nele. Uhum. A outra questão que tem, que eu tenho falado muito assim, é o seguinte: o fato de tu dizer assim, bom, a partir de amanhã pode abrir, não significa que na sexta-feira os restaurantes e bares vão estar lotados. E nem as lojas vão estar cheias de gente, porque todo mundo está meio ressabiado com essa história do coronavírus, né? Então isso é um componente que veio entrar no nosso ambiente comercial, empresarial, né, industrial, que veio complicar mais ainda.
É, a histeria, a desinformação, a mídia ajudando muito. Fique em casa, fique em casa. Eu estou querendo saber o seguinte, sabe, presidente? Eu disse há poucos minutos atrás aqui, Nova York se trancou em casa. E a curva da epidemia seguiu uma reta para cima, dias, semanas, e o gráfico está subindo como um foguete. A Itália completou um mês de quarentena e a epidemia voltou a se expandir. E aí eu pergunto assim, ó, aqueles que entendem de curva, que curva é essa? Porque é o seguinte, ó, sabe o que aconteceu agora? Aí vem a Organização Mundial de Saúde, que é comandada por um comunista, declarar que a nova frente de contágio está se dando dentro de casa e que os agentes de saúde devem identificar os infectados dentro das suas casas para que eles possam ser isolados dos seus familiares e aí, finalmente, oferecer ao mundo a suavização do surto. O senhor notou como está tudo absolutamente sob controle?
Sim.
Que loucura, né?
Eu acho assim que num negócio desse que a gente não tem condição técnica, eu não sou um cara não tenho condição técnica para opinar se isso está aí, tá? Então, como daí aqueles que opinam, vamos dizer assim, passam a ser considerados os verdadeiros conhecedores. Mas aí eu te faço assim, na questão dessa hidrocloroquina e da azitromicina, tem aquela médica de São Paulo, Nisse, com sobrenome japonês, que tem uma posição, e o doutor Whip tem outra posição. Então, eles, infectologistas, tá, têm posições distintas sobre a mesma questão. Como é que nós, leigos, vamos saber isso aí? O que eu acho é assim, que se tu tem a opção de que o único remédio que se mostrou possivelmente ser bom para ser curado é esse, e tu tem a opção de tomar esse, pode ter um efeito colateral, ou não toma e tem chance de morrer, todo mundo vai querer tomar, é óbvio. Uhum, né? Sim. Então, mas só que no momento que vem essas observações, que nem tu falaste aí, fica todo mundo sem saber o que fazer. Uhum. Né? Agora, ontem votaram um projeto lá no Senado, na Câmara, quer dizer que agora vai para o Senado, que o Paulo Guedes já disse que não pode sair e tal. O Lazer Martins faz um artigo hoje na Zero Horas sobre isso, onde os estados terão o ICM reposto pelo que perderam agora nessa evolução. Mas de onde é que vai sair esse dinheiro todo?
Mas eu, Deus do céu.
Entendeu? Vai sair do
vai poder. Cair da árvore.
Não, vai sair do governo federal. Só que o governo federal, ele para emitir dinheiro, para ter dinheiro, ele só tem três maneiras: arrecadar impostos. Uhum. E ser superavitário, que ele já não é há muito tempo, e agora menos ainda, porque vai cair, emitir notas do Tesouro Nacional e vender ao público, bancos e tal, instituições, e a terceira, emitir moeda, que é considerada gerador de inflação. Mas o dinheiro não sai assim, sempre pode sair, não é assim. Então a coisa tem que ser um pouco cuidada nisso aí, né?
Presidente,
eu não tenho onde é que vai parar isso aí.
Presidente Petri, o senhor já tem mais ou menos assim a sua assessoria, informações ou um cálculo, alguma coisa, uma previsão na indústria do Rio Grande do Sul em termos assim de perdas, de desemprego?
Na primeira pesquisa tinha caído 54% a atividade industrial. Sim, semana passada. Tá? Bom,
sim.
Agora todo mundo mantém os seus funcionários empregados. Por que razão? Porque eles têm algumas possibilidades, que é a seguinte: tu pode dar férias, tu antecipa férias, dá férias, o cara vai sair, vai ficar 15, 20, 30 dias em casa e tal. Outros têm banco de horas, então tu pode fazer. Daqui a pouco tu adianta uma férias correndo o risco. Se o cara for despedido, tu adiantou, tu não pode contar. Tá? Mas tudo bem, tu tem as possibilidades. Tem também alguns que, bom, vamos ficar com esse funcionário que não é bem o que eu queria, mas agora no momento estava pedindo. Se não tem serviço, esse é o primeiro cara que sobra. Os outros e tal, as empresas mantêm os seus quadros funcionais. Só que isso tem um limite de tempo.
Sim.
Entendeu? As empresas não vão poder manter durante 3, 4, 5 meses pagando os caras sem saber se vão ter serviço para as pessoas, né?
Sim.
Aí tem a possibilidade de fazer esses acordos de redução individual, né? Porque aí estão esperando a votação da liminar quinta-feira do ministro Lewandowski, que fez se meter num assunto que o governo não tinha se meter.
Quer dizer, a opção
que deram para as empresas é a seguinte: segura isso aí. Comunista. O cara faz um acordo individual para ganhar 20, 30, 50, 70, 60 salários, enfim. Ah, não, ele veio dizer que o sindicato tem que dar o parecer. Pô, aí o empresário diz assim: mas para que eu vou ficar nesse de refém dessa situação? Então eu demito o cara e ponto final.
Claro.
Entendeu? Então, pô, eu não sei o que foi se meter o homem lá dar o palpite. Eu até acho que essa se liminar, o Supremo vai derrubar ela. Uhum. A meu ver, porque a opção, outra opção que as empresas têm é pegar e mandar o cara embora. Porque tu veja bem que ele ganha... Pega um cara de 3 mil de salário, tá?
Sim.
Ele trabalha 50% do tempo. Aí ele vai ganhar 1.500 da empresa e mais 907, que é a metade do valor do fundo de garantia, do salário de desemprego nessa faixa. Isso vale por 3 meses. Então ele vai ganhar 80% do salário e trabalhar 50%. Ou seja, ele trabalha 50% do tempo e ganha 80% do salário e mantém o seu emprego. E ainda depois a empresa não pode demiti-lo, depois de 3 meses, vai ter que pagar o salário integral e manter a pessoa lá. E isso ela faz para aqueles caras que ela acredita que é gente que tu tem que segurar, que é um quadro bom, teu funcional, tudo mais, tal, tal, tal. Ou seja, ela paga um valor adicional, o governo paga um outro para manter essas pessoas empregadas. Agora, se daqui a pouco eu tenho que ir lá pedir a benção para o sindicato para isso aí, cada sindicato pode ter uma maneira diferente de agir. Até te digo assim, nas conversas que nós temos com o meu sindicato da minha empresa da área metal mecânica, eles têm sido muito compreensivos e entendem que o momento é de manter os empregos. Eles estão com essa firme convicção, entendeu?
Sim.
Agora, o pessoal do sindicato, né, a maioria deles está com a firme convicção que o momento é de manter as pessoas empregadas, tá? Agora, daí, quando tá tudo direitinho, aí vai lá o seu ministro e dá uma posição dessa. Pô, mas aí fica complicado, entendeu?
Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que o Senado da República é um Senado acovardado, né? Porque se tem senador da República que tem a representatividade do Estado e do povo, ele encara esse cara e diz assim: vem cá, ô cara pálida, o que tu tá fazendo aí? Eu sou senador da República. Ah, mas eu sou ministro do STF. Pois é, tu é o ministro do STF que não pode tomar uma decisão desse porte, digamos assim. Sim. E questionar o cara.
É.
Porque esse cara, o que tem de pedidos, CPI da toga, o que tem pedidos de impeachment de ministros do STF, que o Senado acovardado está lá com Davi Alcolumbre e os senadores, sem tomar iniciativa nenhuma. Porque se Lewandowski, é um absurdo que esse cara está fazendo dentro do Supremo Tribunal Federal há muito tempo, né? Desde a época do impeachment da Dilma.
É, eu acho assim que... Eu não vou entrar no mérito do julgamento das questões dele e tal. O que eu acho é que nesse negócio aqui, que essa medida foi um negócio de consenso, de pacificação para as empresas manter os funcionários sem demiti-los, e o governo bancar uma parte do salário, era um troço para manter as pessoas empregadas, o cara vai se meter no negócio desse.
Não, o presidente, o Dias Toffoli, tá, tem um decreto do governador do Piauí. Aí o Dias Toffoli derrubou o decreto do governador do Piauí e mandou a Ambev funcionar e abriu a Ambev lá. Mandou a Ambev abrir os portões e fazer e tocar em frente. Derrubou a decisão do governador. Aí o Alexandre de Moraes, que é colega do Toffoli, atendendo o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, proíbe todos os movimentos do presidente Bolsonaro nos estados e municípios. Olha aqui, ó, vai entender o negócio.
Aí fica uma sensação assim que, afinal de contas, quem é que manda, né? Porque sempre se imaginou que a autoridade mais, que manda mais no país é o Itamar Soares, é o presidente da República, como é o rei, nos antigos reinados e por aí vai e tal. No momento que fica essa situação de que um faz uma coisa, o outro contesta, dá uma decisão contra e tal, tu já não sabe mais como é que resolve essa questão. Isso para as pessoas é complicado. E para o setor empresarial também, eu até te diria, mais ainda. Né? Uhum. Mais ainda.
Presidente, eu não sei se alguma questão que não tenhamos colocado é que o senhor queira dar um recado para a sociedade, para os empresários, enfim.
Não, a nossa expectativa, tá, é que o governador, que eu acho que o governador tem que se comportado bem nessa questão, já disse para ele, inclusive, tá, porque ele se vale de dados que ele recebe. E à medida que, vamos dizer assim, ele recebe, ele faz alterações. Né? O Rio Grande do Sul tem se comportado bem. Eu acho que o Brasil, no cômputo geral, tem se comportado muito bem perante os demais países nessa questão do coronavírus. Tá? Agora, isso não pode durar muito. Quer dizer, a indústria, num primeiro momento, fechou, depois foi liberada, tudo bem, para participar, para trabalhar, mas o comércio não pode, alguns setores poderem, a meu ver, e outros não. Eu ainda dei um exemplo esses dias comentando com ele o seguinte: eu posso entrar no supermercado e comprar num hipermercado um tênis, onde tem um monte de gente circulando, mas eu não posso ir numa loja de bairro que tenha um atendente e o proprietário, porque lá não pode abrir.
É loucura.
Entendeu? Então, vai dizer, umas empresas podem estar sendo condenadas à morte, porque...
Não, já estão, já morreram.
Quanto tempo os caras têm para se manter sem reservas? E as pessoas precisam ter renda. Todo mundo tem que ter renda. Se o cara não tiver renda, ele não vai. Se ele teve renda e conseguiu fazer uma poupança, ele ainda se aguenta. Mas os que tem uma renda muito baixa, que tudo que entra sai, como é que o cara se vive? Como é que ele se vira? Isso vale para lojistas também. Tem lojistas que têm propriedade, têm possibilidade, indústrias têm possibilidade e outros não. Como é que tu faz com aqueles que não têm um fôlego, que estão sempre lutando no banco descontar o título e tal, tal, para poder continuar? O pequeno empreendedor, que é aquele cara que vai numa ideia, arrisca e tal, e está sempre correndo atrás da máquina para conseguir pagar as contas, como é que ele faz se ele fica um mês fechado? Uhum. Né? Um mês, para ter uma ideia, é 8,33% de um ano.
É verdade.
Se nada no país produzisse em um mês, absolutamente nada, zero, o PIB já ia 8,33% para baixo, para ter uma ideia. Do nível 100, ele já produziria só 91,67%, e assim sucessivamente. Então, é claro que é impossível nada produzir, né? Isso é impossível, né? Sempre vai ter a geração de água, de luz, de comida mínima que seja, mas vamos pegar que fosse, é isso aí. Mas para tu ver a gravidade, quer dizer, o decreto municipal no dia 20 completa um mês. Uhum. E daí tem loja que está fechadinha um mês. E como é que o cara faz aqui em outras cidades, né? Então isso eu acho que os governantes têm que saber. Eu estou levando muita esperança nessa divulgação da primeira fase da coleta da pesquisa da UFPEL, que foi avalizada, e o Ministério da Saúde tudo, como de cunho científico muito bem feito. Então, bem elaborado. Então, eu penso que essa divulgação amanhã vai dar instrumentos ao governo para ele poder, e aos próprios prefeitos, para eles poderem tomar decisões que possam contemplar o setor, principalmente o setor de comércio.
Presidente, eu tenho dito o seguinte: o ouvinte que está aí, o cidadão que está paralisado, catatônico, eu quero dizer para ele que isso aí chama-se show mórbido. O que estão fazendo com o coronavírus é show mórbido. E se ninguém disse isso, eu estou dizendo, é um show mórbido. Tá? O senhor vai ver ali na frente o estrago, mas olha aqui, ó, não dá nem para comparar o estrago com a indústria, com o comércio, com o PIB que estão fazendo perto. Presidente, só para o senhor ter uma ideia aqui, ó. Sabe quantas pessoas morreram o ano passado por doenças cardiovasculares no Brasil?
Ah, muito.
383.961. Sabe quantas pessoas se suicidaram o ano passado no Brasil? 13.467. Sabe quantas pessoas morreram de diabetes o ano passado no Brasil? 61.398. Eu estou dando só alguns dados. Sim. Assim, a cada 5 pessoas morrem por hora no trânsito brasileiro, isso representou 43.200 pessoas no, sim, ano passado. Então, câncer, 42 pessoas por dia.
Mas
câncer de próstata.
Fala mais, nessas mortes aí nem fala, só dá o número do coronavírus.
15 pessoas morrem de fome.
Em tom de brincadeira, eu falei que tem o feriado do coronavírus.
Mas é isso aí. É isso aí. 15 pessoas morrem de fome por dia no Brasil, presidente.
É.
Entendeu?
É.
Muito obrigado pela gentileza, hein?
Tá.
Um abraço.
Tudo bom, Milton. Um abração.
Sempre é um prazer
ouvi-las.
Sempre é um prazer ouvi-las.
Tá. Obrigado, um abraço.
Bom trabalho para o senhor. 3:41, foi um intervalo e voltamos com o nosso entrevistado, quem é? Sebastião Melo. Vamos lá, então. Tá valendo a companhia.
A Chevrolet Jardine, integrante do Grupo Esponqueado, com 90 anos de existência e 8 revendas no estado, é conhecida pelo slogan, a revenda que não perde negócio. Mas acreditamos que este momento requer uma nova abordagem. Fiquem em casa. Juntos, vamos vencer essa grande provação que todos nós estamos enfrentando. Esponqueado Jardine, a revenda que está em casa, mas por pouco tempo. Use o cinto de segurança.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA. Procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai. Carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí. Sem hora pra voltar e se divertir.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida. Sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida. Sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:44. Daqui um pouquinho tem Esporte Notícia. Tá aí o sinal da Band marcando 3:45. Esporte Notícia com Sérgio Boas, Alex Bagé. Tá na linha conosco o deputado estadual Sebastião Melo. Boa tarde, seja bem-vindo, deputado.
Boa tarde, Milton. Boa tarde aí a nossa sempre competente assistência. E a razão maior que são nossos ouvintes. Nosso abraço aí, né?
Vem cá, o senhor vai nos ajudar aí, os caras, os mequetrefes lá do Tribunal de Contas não querem falar aqui, o Marcos Rolim mandou dizer para a nossa produção aqui que ele só fala nos autos do processo, mas vem cá, os caras com essa dinheirama toda e não tem capacidade, coração, nós estamos numa campanha aqui, estou com 2.000 crianças que tem paralisia cerebral, do cerepal, passando fome, passando dificuldades, os caras não têm capacidade de dar um pouco de dinheiro. Aliás, eu pergunto para o senhor, os deputados vão dar metade do salário também ou não?
Milton, primeiro eu estava te ouvindo aí e queria de pronto dizer o seguinte, eu sou pela reabertura gradativa e seletiva dos negócios nas cidades e no campo. Acho que tem que ter protocolos, mas não pode ter essa dicotomia entre economia e vida, as duas coisas andam juntas. Eu estou trabalhando normalmente, vou na Assembleia todos os dias, sem chegar em casa agora, mas passei lá desde as 8:30, e começo a enfrentar a tua pergunta. Primeiro, é o seguinte, eu presido uma frente, não é, que tem combatido muitos privilégios, e eu não gosto de judicializar a política, porque eu acho que a política tem que ser debatida no seu campo, que é da política, mas nós somos obrigados a entrar na justiça com a vitória parcial para que aqueles conselheiros que contaram o tempo e deputados para fim de vender licença-prêmio, já há uma decisão dizendo, parem com isso. Né? Bom, o que, eu penso sobre essa questão dos salários? Né?
Ah, eles já perderam?
Eles, não... O juiz determinou que eles não façam mais nenhum pagamento. Né?
Mas e os pagamentos que eles recebem?
Bom, aí é julgamento de mérito lá no final. Né? Eu espero que a decisão, e nós buscamos isso, é que eles devolvam o que eles botaram no bolso indevidamente. Né?
Mas quando é que eles vão devolver? Só quando o olho da casa pernambucana
piscar? Bom, mas também, mas isso vai chegar no Supremo, mas eu quero dizer que no Estado Democrático de Direito, tu tem freios e contrafreios. Então nós estamos usando os instrumentos que nós temos, tá bom? Quanto à questão salarial, eu penso que o governador não agiu bem ao tomar uma decisão isolada. Acho que o governador tinha que ter chamado...
30%, né?
Não, só me engano. Acho que o governador tinha que ter chamado o presidente da Assembleia, e eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos deputados se somam a essa posição, mas os outros poderes também... seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e os altos salários, porque tem gente que ganha 3 vezes que ganha um deputado aqui no Rio Grande do Sul, que são funcionários de carreira, né? E são funcionários concursados. Então, eu acho o seguinte, eu concordo com a tese, defendo a tese, eu não gostaria de tomar uma atitude isolada, porque eu acho que a atitude isolada parece muito demagogia, entendeu? Mas todos que ganham mais tem que contribuir, tá? De forma gradativa. Quem sabe quem ganha acima de 10, 5, de 20 e assim por diante. Agora, eu penso que a solidariedade não pode partir só de um lado.
Sim,
então esse assunto está sendo conduzido pelo presidente.
E o judiciário? E o Tribunal de Contas?
Pois bem, mas aí é o seguinte, eu acho que aí tem algumas coisas que estão colocadas. Por exemplo, ontem, acertadamente, o presidente Hernani, com a mesa, reabriu a CCJ, tá? Eu já peticionei na data de hoje para o presidente da comissão do CCJ e para o presidente da Assembleia e para todos os líderes, eu estou pedindo preferência para assustar aqueles auto-aumentos que esses membros desses poderes se auto-aumentaram ano passado, que só a conta disso no Tribunal de Justiça e no Ministério Público custa para os cofres públicos 250 milhões por ano. Então, quer dizer o seguinte, tem muita coisa para ser feita, né? E penso que nós temos que agir de forma coletiva. No momento de crise é fácil, sabe, tomar decisões às vezes para jogar para a plateia. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que o governador, da mesma coragem que ele teve, Milton, para poder cortar os seus 30%, ele tem casa de graça, Ele tem helicóptero, tá tudo certo isso, tá? Tem comida de graça.
Não paga
tá
comida, não paga roupa, não paga
tá tudo
nada.
Certo, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, por que que esse mesmo governador corajoso não manda o Duodécio para a Assembleia? Por que que esse governador não redija lá em caráter de urgência e diga, Assembleia, por favor, vote aí em caráter de urgência e votaremos para dizer, nós vamos passar para esses poderes aquilo que foi arrecadado. Não, ele prefere fazer uma live e jogar, eu estou abrindo mão dos meus 30%. 30% é pouco? É muito? Não sei, não. Eu só acho que não se resolve as coisas na política dessa forma, não.
Eu só sei o seguinte, tá? O senhor já passou fome na sua vida alguma vez?
Eu nunca passei, mas passei muita dificuldade, meu.
Pois é, então tem gente muita passando fome e ninguém suporta mais, como aconteceu agora, na semana passada, pararam quinta-feira e só voltaram a trabalhar na segunda-feira. Como se nós não estivéssemos vivendo uma situação inédita, uma experiência inédita, com gente morrendo, passando fome, gente em depressão, gente tentando se suicidar. Eu fui socorrer duas pessoas que tentaram suicídio. E os deputados e senadores, na sexta-feira santa, parados, no sábado, no domingo, era para congresso, era para estar tudo funcionando em caráter de emergência, porque a fome, quando ela bate, ela não escolhe sábado e domingo, e o vírus não tira feriado também, deputado. É lamentável,
mas,
eu fico
Milton,
indignado
nós,
com isso.
Nós estamos do mesmo lado, eu acho que nós estamos do mesmo lado. Eu acho que, primeiro, né, o Brasil tem muitas injustiças, muitos privilégios. Né? O nosso dia a dia continua com vírus ou sem vírus. Né? A economia passou aí desde 2011 com muita dificuldade, teve uma pequena retomada ano passado. Esse ano tinha uma perspectiva de um pequeno de um crescimento, talvez de 2%. E cá para nós estamos com tudo isso que está acontecendo aí, nós vamos ter 2-3 anos pela frente com muita dificuldade. Não? Eu acho que o vírus não tem ideologia, mas ele foi politizado. Né? Então eu acho que isso é uma coisa ruim. Né? Eu acho que tem gente aí de olho na eleição e outros no vírus, tu entendeu? Então a gente tem que ter muito equilíbrio nesse momento. Mas eu volto a te dizer, eu acho que o parlamento tem dado as respostas de várias questões, né, o ano passado, esse ano.
Não, o parlamento do Rio Grande do Sul, eu tenho dito, os deputados podem olhar de cabeça erguida.
É importante porque,
o parlamento,
assim, ó,
sim, agora o Poder Judiciário está devendo, o Tribunal de Contas é uma vergonha, isso. É uma vergonha o Tribunal de Contas. É uma vergonha, deputado.
Isso é verdade, é o Tribunal de Contas e o Faz de Contas, né? Então, assim, ó, deixa eu lhe dizer, nós encaminhamos aquela correspondência ao presidente por um dever de respeito, lealdade, mas esse conjunto de deputados, se o presidente não encampar, liderar esse processo, nós estaremos redigindo uma emenda constitucional para propor a questão do duodécimo na Assembleia Legislativa. Então, isso é uma coisa que está muito clara para nós, aí são 15, 20 deputados que pensam assim, então não é uma posição pessoal do Melo, é muito discutido entre nós, não é? E a solidariedade não pode ser um discurso, ela tem que traduzir em atos, né? Porque...
É lógico, as pessoas estão morrendo de fome.
Então, é isso. Agora, o mais fácil, Milton, é o seguinte, é baixar decreto, é prender, é mandar recado. Agora, os governos às vezes fazem isso, mas não mandam ao lado. Dizendo, eu estou fechando, mas eu estou te dando condições de tu não pagar água, tu não pagar luz.
Prefeitos e governadores irresponsáveis, está aqui as pessoas me mandando mensagem agora, que colocaram ali na tristeza uma barreira do IPVA. Mas o cidadão me ligou para cá, me desesperado, que o instrumento dele de trabalho é o carro, e ele não consegue pagar porque não tem dinheiro. E o instrumento dele é de trabalho. Aí vão pegar o carro do cara e vão prender, vão deixar...
E eu recém passei pela tristeza agora. Eu cheguei em casa agora há pouco, moro na Zona Sul, mas eu não vi. Quando passei não tinha, faz uma hora e pouco. Não. Mas para tu ver, isso é falta de juízo, né? De bom senso, né, Milton? Né?
A conta do IPTU tá chegando, e aí?
Tu entendeu? Não, é assim, ó. Hoje, acho, não sei se o Senado nesse momento tá votando lá, só que dinheiro não dá em árvore, né, Milton? Dinheiro tem limite do poder público, não é? Eu acho que o governo federal até agiu correto de botar esses R$600, são 50 milhões de pessoas que vão receber, as microempresas também vão ter um pequeno alívio, e agora os governos estaduais vão poder, com essa votação, ter um reequilíbrio. Mas, veja bem, tudo isso tem uma consequência, porque se a economia não gira, não tem entrada de recursos do poder público, quer dizer, daqui um pouco tem inflação, não tem consumo, quer dizer, então tudo isso tá dentro de um contexto maior, né? Então é realmente isso que eu acho que todos nós, agentes públicos, né, temos que agir com muito equilíbrio, né? Então eu tenho procurado fazer a minha parte, viu,
meu? Tem que ter equilíbrio, mas tem que ter velocidade. Velocidade.
Também.
E o governo, eu não estou enxergando velocidade no governo do Estado. Já disse, com todo o respeito que eu tenho, gosto do governador Eduardo Leite como pessoa, enfim, mas eu não vejo velocidade no governo. E o governo tem que ter uma prioridade, a prioridade no momento. E parece que as pessoas são surdas, não enxergam, não querem escutar. Eu não sou especialista, eu sou generalista.
Não.
Mas é o teste, tem que testar as pessoas.
Tem que testar.
Liberar as pessoas.
Eu queria dizer mais duas coisas, meu. Primeiro, essa questão do isolamento social, ela é uma meia-verdade, né? Porque nós temos uma população que vive nas periferias das grandes cidades, inclusive a nossa cidade de Porto Alegre, que lá não há isolamento social.
Claro
tem condições.
Não existe.
São pessoas que moram acumuladamente em cômodos muito pequenos, em casas de chão batido, enfim. Então, não é preciso deixar isso muito claro. Tem isolamento. Tem isolamento para quem mora em casa boa, apartamento. A segunda questão é que eu acho que, do ponto de vista do governo do Estado, tem duas coisas que para mim sobressai, assim. É uma falta de transparência, porque o governador muitas vezes fala assim, eu estou tomando uma decisão científica e tal, mas eu nunca vi ele mostrar esses dados. Tá? A segunda questão, eu acho que é a questão do planejamento. Né? Por exemplo, o FEComércio, Luiz Carlos Bom, apresentou numa reunião para nós.
Ele deu entrevista aqui ontem.
Ele apresentou um protocolo muito interessante, eu li, sublinhei, os deputados, sim, vários deputados, eu achei extremamente razoável, né? Porque, veja lá, teve aí a Feira do Peixe. Vou dar esse exemplo, para mim esse exemplo, eu gosto de exemplo, porque exemplo o povo entende.
Eu tenho um minuto, viu, deputado?
A Feira do Peixe tem 235 anos que ela funcionava em Porto Alegre, num ar livre. Aí a prefeitura proibiu a Feira do Peixe, sabe o que aconteceu? As pessoas se acumularam no mercado público e nos grandes mercados. Está correto isso, Milton? Não, aquele agricultor, aquele pescador pequeno ia poder vender uma livre. Então, essas atitudes me parecem bom senso. E aí, eu tenho um mercado grande aberto, que tem muita gente, mas a lojinha que vai entrar 3-4 pessoas não pode. Então, isso está errado.
É um negócio maluco. Eu estou com o tempo estourado, aí vamos dos próximos dias voltar a conversar com o senhor. Por exemplo, eu posso entrar agora ali no posto de gasolina, ir numa loja de conveniência, comprar, sair, tomar café, comprar alguma coisa, até às 7 da noite. Às 8 eu vou chegar no posto de gasolina, eu preciso comprar numa loja de conveniência, eu não posso porque ela está fechada às 7 da noite. Mas vem cá, entende isso?
É.
Tu consegue entender isso?
É. Se é conveniência, deveria rodar 24 horas, né?
Tá proibido a partir das 19?
É.
Olha, vou te dizer uma coisa.
Mas, Milton, eu agradeço aí a oportunidade, quer dizer que estou sempre à disposição, estou em Porto Alegre, estou indo na Assembleia todos os dias e tenho conversado com muitos setores, então estou sempre à disposição aí, né?
Tá certo, se tiver novidades aí, nos acione também. Um abraço, obrigado.
Obrigado,
hein?
Tchau.
Muito obrigado. Sebastião Melo, deputado estadual, 3h58, 20 graus a temperatura, estamos chegando ao final. Bastidores do Poder, desta terça-feira, vem aí Alex Bagé, Sérgio Boas, Esporte Notícias. Eu volto às 9 da noite, se Deus quiser. Fiquem com Deus, porque o bem vence o mal.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.